Eu sou Douglas Fragoso e este é o New Deep. Bem-vindos. Um podcast com data marcada para chegar, mas que tenta sempre falar de coisas eternas. E já chegamos a 4 edições, mais de 2 meses em que você, querido ouvinte, compartilhou de um pouco de minhas ideias e de meus pensamentos. A você que me ouve desde o começo, muito obrigado. A você que está chegando agora, bem-vindo e obrigado. Fique conosco, pois muito há ainda para se mostrar. E rapidamente, curto e reto passo para a crônica. Fato. Gente boa morre cedo. As pessoas com real relevância no mundo vivem menos do que deveriam, para ficarmos pensando se nós seríamos melhores se aquela pessoa estivesse entre nós. A esse fenômeno chamamos de sebastianismo. Dom Sebastião era um rei de Portugal que simplesmente desapareceu no meio de uma batalha. Como ele não tinha herdeiros diretos, por uma série de infortúnios a coroa passou a Dom Felipe, que era, também, rei da Espanha, gerando a chamada União Ibérica, encerrando a Era de Ouro das navegações portuguesas. Com isso, gerou-se um mito em Portugal que Dom Sebastião iria voltar e retomar a glória lusitana, ou que as coisas seriam diferentes e bem melhores se ele não tivesse sumido. Isso me leva a pensar sobre as pessoas que morreram cedo demais e que, mesmo depois de mortas, ainda falam a mim. E uma delas é Martin Luther King Jr. Estava ouvindo recentemente a sua última pregação antes de ser assassinado. Ele começa dizendo que, se Deus perguntasse a ele em que época da história do mundo ele gostaria de viver, ele escolheria exatamente onde estava, porque ali era onde ele estava vendo Deus agir e estava sendo usado por ele para fazer uma revolução pacífica nos Estados Unidos. Só nos cabe lamentar e imaginar como seria o mundo se ele tivesse pisado na Terra Prometida. No fim desse mesmo discurso, ele afirma que já viu a Terra Prometida, e que mesmo que ele não pisasse lá, o povo, todo ele, pisaria. Um dia depois, ele seria morto. Na página do podcast, estou colocando um link para esse discurso. É uma aula de oratória e homilética. Vale muitíssimo a pena. Não só para você que sabe inglês, mas para todos. Basta jogar a página com a transcrição integral do discurso em um desses tradutores de internet e ouvir o discurso. Outro desses homens que me fazem pensar muito é Sérgio Pimenta. Aos não iniciados, explico. Sérgio Pimenta foi um compositor e músico de músicas evangélicas no fim da década de 70 e durante os anos 80. Sabe aquelas pessoas que conseguem escrever de um jeito que você pensa, é exatamente o que eu estou sentindo, mas com um lirismo e uma beleza que eu não sei fazer? Ele é um desses raros. Sempre que leio e ouço algo a seu respeito, ouço da saudade que sentem dele, de como ele era especial, e de como tinha, nos dizeres de Guilherme Kerr, outro compositor fantástico, uma saudade de casa, como se ele não pertencesse a este lugar, o que é uma retumbante verdade. Tanto é que foi levado para casa muito cedo. E mais de 20 anos depois de seu falecimento, estou aqui, falando dele, e de como ele influencia meu modo de compor e de falar das coisas eternas. Falar de pessoas assim me faz pensar em outras vidas que têm grande influência na sociedade, mas que, diferentemente dos primeiros, não tiveram suas vidas encurtadas por fatalidades às quais todos estamos sujeitos, mas por seu próprio comportamento. Por tentar viver intensamente, acabaram por encerrar suas vidas antes da hora. Lembro-me da famigerada crise dos 27 anos, que ceifa a vida dos que vivem acima do bem e do mal, correndo ao encontro de algo que encontram na morte. Penso na trinca Jimi Hendrix, Jim Morrison e Janis Joplin, que compartilham, além de terem seus nomes começados com a letra J, o fato de morrerem aos 27 anos. É curioso verificar como vários músicos, atualmente, parecem tentar embarcar nessa onda de vida livre e morte rápida. Amy Winehouse e Pete Doherty estão quase todo dia nos noticiários por causa dessa busca. Um dia, infelizmente, eles encontrarão o que buscam. Podemos fazer uma relação entre os dois primeiros mencionados e os últimos nos seguintes termos. Todos eles tiveram um grande impacto em seu tempo, e esse impacto perdura depois de suas mortes. Não há guitarrista que não mencione Jimi Hendrix como influência, porque, de fato, ele transformou a maneira de se tocar guitarra. Não há como falar de personalidades do século XX sem falar de Martin Luther King, porque ele mudou a maneira de como o mundo vê uma revolução ou uma luta. mas as semelhanças param por aí. Vejo em Martin Luther King e em Sérgio Pimenta vidas encurtadas, sim, mas vidas usadas na sua plenitude. Eu vejo fome de vida, de trazer vida a outros. Já em Jimmy, Jim e Janice, eu vejo fome de morte e nenhuma preocupação com o próximo. Viver intensamente não significa gastar a sua vida até esgotá-la, até que as consequências do que eu faço me alcancem. Hedonismo puro. Beber, se drogar, até que não haja mais um fiapo de sanidade em mim. Tudo bem, eu falei, mas e eu com isso? Em outros termos, após ver tudo isso, qual é a minha reação? Se as pessoas que trazem impacto na vida dos outros morrem cedo, eu devo viver uma vida medíocre para viver bastante? Muito pelo contrário. Às vezes, eu me sinto até intimidado por figuras como essas que mencionei, que, bastante tempo depois de suas mortes, continuam a ter suas vozes reverberando. Desejaria ter uma vida pelo menos um pouco relevante. Alguém que as pessoas se lembrem quando eu me for desse mundo. Alguém que deixou uma marca. E com isso, eu não estou falando de fama. Eu estou falando daquilo que vai além dos holofotes, que fica no coração e na alma. Eu acredito que eu achei a minha fórmula, o meu jeito de fazer isso. E compartilhando isso, eu creio que eu posso ajudar outros. Afinal, também é para isso que serve o podcast. Dia desse, estava tarde da noite pensando na vida em frente ao meu computador. E meu pai passou por mim e depois voltou indo para o seu quarto dormir. Não sei porquê, eu me levantei, lhe dei um abraço, um beijo e lhe desejei boa noite. Foi essa atitude que me levou a pensar nesse capítulo do podcast. Esse tipo de coisa eu faço naturalmente. Outra coisa que sempre fiz naturalmente e hoje faço de caso pensado é sorrir. Tratar as pessoas com cortesia, seja quem for, seja qual for o tratamento que a pessoa me dispense. Acredito que isso abre portas e que elas se mantenham abertas. Repare uma coisa. Todas as vezes que você é tratado com rispidez, toda vez que lhe é pedido para fazer algo de maneira mal educada, você pode até fazer, mas faz mal feito. Ou faz, mas sai falando mal da pessoa que te destratou. E é exatamente isso que fecha portas. E é o que eu evito. Como já diz na edição anterior, eu não sou uma pessoa de revoluções ou de rebeliões. Sou daqueles que tentam fazer as coisas no um a um, porque acredito que o impacto é mais profundo. E uma pessoa realmente mudada vale mais do que uma multidão coagida por palavras belas, mas que, encerrado o discurso, cada um vá para casa e esqueça o que ouviu. Penso que para uma pessoa deixar uma marca nas pessoas ao seu redor, ela deve agir diferente do padrão. Em um mundo de relações secas e por interesse, buscar ajudar as pessoas onde elas realmente precisam. Usar de seu tempo para ouvir com calma as pessoas. Em um mundo de retaliações e respostas na mesma moeda, buscar conciliar. Buscar relações onde todos ganhem. Sorrir sempre, sempre. Que seja notório quando você sorri, mas que seu choro seja só seu e daqueles que mereçam sua completa confiança. Aqueles que carregariam a alça de seu caixão. Eu espero ser lembrado assim pelas pessoas que passam pela minha vida. E que, quanto mais as pessoas me conheçam, mais elas tenham algo bom a descobrir. Que minhas transformações internas se reflitam em tudo e em todos ao meu redor. Que minha fome seja de vida e vida plena, tornando as existências próximas a mim completas. E, no fim de tudo, se eu morrer amanhã, que se diga de mim que eu vivi a vida intensa e completamente, não que eu a desperdicei. Minha contribuição para o progresso do universo é essa, ser como eu sou, mudando o mundo, uma pessoa de cada vez. passando a sessão ouvindo, explico o que escutamos como fundo hoje. Iniciamos com Mia Fields com a música What Can I Say do álbum There's a Reason. Mia Fields é uma das compositoras de hinos da Igreja Hillsong em Sydney, Austrália. Normalmente, ela escreve as músicas e não as interpreta, mas trata-se de um álbum todo cantado por ela, com músicas novas e regravações. Estou ouvindo muito. A seguir, duas canções de Sérgio Pimenta, que mencionei durante o podcast. A primeira é Ponto Final, do álbum Tudo ou Nada. A segunda é Vou Chegar, do clássico dos clássicos de Vento em Popa. Ambos os álbuns são do grupo Vencedores por Cristo, os precursores da música cristã contemporânea do Brasil. Ouvi bastante durante essa semana para me inspirar para o podcast. E, por último, estamos ouvindo a C.S. Lewis Song, de Brooke Fraser. Essa canção faz parte de seu segundo álbum, Albertine. Ela também faz parte da Hillsong, mas fazia sucesso secularmente na Nova Zelândia antes de vir para a Austrália e se integrar à Hillsong. Ela é das minhas cantoras prediletas pelo seu timbre e pela densidade de suas letras. Essa música começa com a seguinte frase: se eu encontro em mim desejos que nada neste mundo pode satisfazer, eu só posso concluir que eu não fui feito para cá. Profundo, não? Bem, chegamos ao final de mais um capítulo. Espero ansiosamente sua crítica, sugestão e ideia. Desejo te ouvir para continuar desenvolvendo este New Deep. Este new way to go deep inside my soul. Abraços e até logo.